Nosso assunto agora é contabilidade. Dia 22 de setembro é o dia do contador e nós estamos ao vivo com o Claudemir Matiusso, que é empresário contábil, vice-presidente do Sincontábil, foi também conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade do Paraná. Olá, boa tarde, obrigada pela entrevista.
Obrigado, muito boa tarde, Letícia, e a todos os ouvintes da CBN.
Claudemir, a gente estava conversando aqui antes da entrevista sobre o contexto histórico da contabilidade. Tem muita informação que às vezes a gente se perde e não entende, né? Fala um pouquinho para a gente desse contexto histórico.
Tá certo, vamos lá. Assim, existem registros, né, nos pergaminhos antigos lá no Egito e tudo mais, de registros contábeis, né, de 7 mil anos atrás, né? E aí, por de lá vem. Acho que a contabilidade envolve tudo. Quando, onde tem números e decisão a ser tomada, a contabilidade está envolvida, né? Eu resumi ali um dos registros que a gente tem ciência hoje, que está registrado, seria lá quando Abraão, né, pagou o dízimo a Melquisedeque. Então lá ele contou os animais, então ele precisava pagar o dízimo, e ali ele fez essa contagem, e ali já contabilizou, né, os seus pertences para tomar a decisão do pagamento do dízimo, né? E aí foi, na história, depois o pai, né, da contabilidade das partidas dobradas, que a gente fala que é o famoso débito e crédito, né, chama Luca Pacioli, era um frei, né, que foi que instituiu essa modalidade. E aí a gente vem na história. No Brasil, começou logo quando a família real chegou no Brasil, por volta ali de 1500, 1490, 1500 e pouco. A gente fala que um dos primeiros contadores no Brasil foi em 1549, quando a família real se estabeleceu aqui no Brasil e foram constituídos aqueles armazéns e ali que, alfandegários, e ali se começou o primeiro contador a fazer os registros, né, contábeis e financeiros daqui. Então, foi o que eu disse, onde tem registro financeiro, tem esse ato do registro, é uma forma ali de contabilidade. E aí foi, 1808, né, o erário régio do Brasil, que iniciou lá, que foi a corte. E aí, em 1946, a gente tem a criação do Conselho Federal de Contabilidade e dos Conselhos Regionais. Então, o decreto, Lei 9295, que criou ali o Conselho Federal, é que institucionalizou toda a profissão regulamentada hoje no Brasil.
Então, essa mudança ao longo dos anos, a premissa sempre continua a mesma. O que mudou foi a evolução do mundo mesmo.
Sim, né? Exatamente. Aquelas partidas dobradas que Luca Pacioli, né, instituiu lá, veio. Hoje a gente tem, né, a informática que nos ajuda muito, mas ao longo da história, se passou lá pelos livros. Quando instituiu a contabilidade lá, existiam os livros Diário e Razão. Existem até hoje. A forma como eles são elaborados hoje é um pouco diferente, mas são históricos, isso é uma história, né, que vai do registro da contabilidade ali.
E hoje, quando a gente pensa na profissão do contador, quais são as atribuições, qual que é a responsabilidade de um contador?
Eu falo assim, Letícia, que a contabilidade, ela é a ciência que estuda, registra, interpreta e mede a movimentação financeira e o patrimônio de uma entidade. Ela sendo uma organização sem fim lucrativo ou ela sendo uma empresa com fim lucrativo, né? Então, ela mede tudo isso. E o contador, eu percebo que a função dele é estar ali ao lado do empresário, preparando esses relatórios, desses registros e dando ali material para o empresário tomar as decisões, né? Esse é o papel fundamental do contador. No Brasil, esse papel muda um pouco, por causa da complexa carga tributária, a forma como isso tudo calcula, né? E a gente acaba ficando um pouco mais para atender obrigações acessórias do governo do que ajudando o empresário, né? Principalmente nós que somos contadores terceirizados de escritório de contabilidade, né?
Fala um pouquinho de como que funciona na prática o dia a dia dos escritórios de contabilidade, essa relação com os empresários.
Certo. A gente sente um pouco de dificuldade às vezes justamente da procura do empresário para o contador. Então, a gente percebe que às vezes alguns empresários, né, têm o contador como uma despesa e não como um investimento. né, aonde o contador, ele troca, a gente não sabe exatamente o que acontece dentro da empresa. Então o contador tem que vir, falou, olha, será que eu estou no regime tributário correto? Né? Será que a minha empresa, sendo presumido, real ou simples, essa forma de tributação correta? E aí é que a gente, dentro dessa conversa com o empresário, a gente vai adequando a empresa dele, né, para o regime perfeito. E aí, assim, o empresário, às vezes, ele não tem tempo para isso. Ele quer saber de vender, de prestar o serviço dele e tudo mais, e não tem essa conversa. Então, a gente sente um pouco de dificuldade nessa relação, às vezes, né? Uhum. Mas muitos empresários procuram nós, gente. E aí, assim, planejamento tributário, e aí a gente assessora constantemente, né, ali o empresário no seu dia a dia.
E, normalmente, como é feito esse planejamento tributário? Existe uma linha de regra, assim, cada negócio é um negócio, né? Mas existe um denominador comum?
Nós temos três regimes tributários hoje no Brasil, né? O simples, o lucro presumido e o lucro real. Isso para qualquer empresa. Às vezes, uma empresa do mesmo ramo, ela estar no lucro presumido não quer dizer que uma empresa do mesmo ramo é adequada ela estar no lucro real. Então, é de empresa para empresa isso. É o planejamento tributário, é você colocar os números na mesa, no papel, e analisar esses dados ali no dia a dia mesmo da empresa, é que vai chegar a esse denominador. A gente tem alguns traços e algumas teses, por exemplo, lucro presumido. Uma empresa comercial, o governo entende que é 8% de lucro, e aí tributa 15%, que é o imposto de renda em cima disso. Então, entendeu? Bom, se a sua lucratividade líquida for acima de 8%, a tendência é que compense ficar no lucro presumido e não ir para o real. Uhum. Né? Agora, se a sua lucratividade for menor que 8%, de repente compense ir para o real. Isso é só uma tese, não quer dizer que é certo isso. O certo é fazer o planejamento tributário com as informações reais da empresa e não com o que às vezes está sendo contabilizado, sabe?
Existem dados de que muitas empresas não sobrevivem aos primeiros 2 anos depois de abertas. Isso tem relação com a falta, de repente, de uma boa contabilidade?
Olha, eu percebo que aí tem um monte de ponto aí. A gente percebe lá no escritório que quando o empresário chega para abrir uma empresa ou tocar a empresa dele, e que daí ele abre uma empresa, daí a pouco eu tenho isso comigo, tá? Que ele compra um carro bom, uma caminhonete, coisa assim, 2, 3 meses depois. A gente já começa a perceber a confusão entre faturamento e lucro. Então, quando aquela movimentação toda está acontecendo dentro da empresa dele, a movimentação do caixa, meio que ele se dispersa com aquilo. E aí entende aquilo tudo com uma movimentação. Aí começa a comprar um carro, e aí ele vai comprometendo o faturamento e a sobrevivência da empresa com aquilo. E é aí que a mortalidade das empresas começa a ficar grande. Principalmente esse ponto.
É a famosa mistura do CPF e CNPJ?
Exatamente. Nós temos uma dessas primícias principais, é o primeiro mandamento da contabilidade, né? É o princípio das entidades, pessoa física, pessoa jurídica. Então, o empresário, sim, ele deve... diante da empresa dele ali, definir o prolabore dele, que é o pagamento, o salário dele por ele estar prestando serviço à sociedade. Uhum. E o lucro, né? O lucro, depois de apurado tudo, de fato, eu tenho meu lucro, então agora eu vou distribuir e gozar daquele lucro. Agora, no dia a dia, às vezes eles fazem essa, entende como tudo um pacote só, né? Verdade é isso. A gente pega lá, às vezes, cartão de crédito pessoal na conta da empresa. E assim vai. A pessoa paga, faz lá, compra um veículo para a empresa com o cartão de crédito dele, porque ele quer gerar pontos lá em milhas.
Meu Deus.
Não é difícil disso acontecer.
Que
muito
bagunça,
comum.
Né? E quando a gente fala hoje dos profissionais de contabilidade, houve uma mudança no perfil do profissional? O que o mercado espera hoje?
Sim, a gente vem com essa mudança até 2008, eu diria, desde quando criou-se a contabilidade no Brasil até 2008. É uma data corte que eu dou ali para isso. Poucas mudanças houveram naqueles anos todos, mas de 2008 para cá começou a mudança. Quando a Receita Federal instituiu o SPED. SPED é um grande programa da Receita Federal, né, de fiscalização e de para ali evitar a sonegação, né? E ela começou com o SPED, o PIS e COFINS, EFD, e aí ela foi implementando módulos nesse SPED. E ali a gente teve que estudar e teve que investir em equipamento de informática, né, de bom nível, dar ferramenta boa para o trabalhador em sistemas para que isso desenvolvesse. E aí a gente percebeu que nessa evolução, né, recentemente a gente teve o E-Social, então implementou muita coisa. E alguns contadores que não, assim, principalmente os de mais idade, né, ficam com uma certa dificuldade nesse mundo tecnológico. E foram alguns saindo do mercado, sim, né, nessa linha, né? Mas prevalece muito ainda, né? E agora com a reforma tributária a partir do ano que vem, a gente vai gerar vai ser um grande desafio para o contador. Porque agora, inicialmente, nós vamos precisar fazer dois fechamentos. Um fechamento para a reforma tributária, porque ela vai começar a implantar o ano que vem, vai finalizar em 2033. Então, nesse período, a gente precisa fazer um fechamento para lá, para a reforma, os tributos que contemplam ela, e um outro fechamento que é desse modo atual que a gente está vivendo. Então, o contador vai ser uma função muito, muito primordial na empresa, sabe?
Fala um pouquinho mais sobre essa questão, então, da reforma tributária, né? Em que pé está hoje? Como que devem ser um pouco mais esses próximos anos?
Certo. A reforma tributária, a gente vê, assim, que ela é uma realidade. Ela vai acontecer. Ela vai acontecer. Só que ainda, eu falava isso ontem ainda com um cliente, né? Existem algumas referências hoje onde vai acontecer. Uma holding vai ter isso e isso. A gente sabe aonde que vai. A Receita vai tributar um aluguel assim assado. Só que a gente não tem nada de alíquota ainda. E aí, eu percebo que no Brasil, às vezes as coisas mudam muito, né? Desde um projeto de lei que está acontecendo, aí depois isso nos finalmente lá no Congresso ou no Senado, anoitece uma coisa, amanhece outra. Então, assim, a reforma vai acontecer, as alíquotas não estão definidas ainda, né? Então, todo planejamento que vai se fazer para uma empresa hoje é muito difícil, porque se cogita, a alíquota vai ser de 28%, vai ser de 25%, de 20%, de 40%, né? Por exemplo, a tributação sobre dividendos e lucros, né? É um projeto desde 2018 que está parado no Congresso e não anda. Então, fala-se que vai ser 25%, outra hora é 40%, outra hora é 15%. Então, é muito indefinido. Essa insegurança para o empresário é um tanto complicado, porque ele não tem como fazer esse planejamento, né, empresarial para o longo tempo, como é que vai ficar a empresa dele.
E na sua opinião, o senhor acha que essa reforma vai ser melhor para as empresas no longo prazo?
Olha, eu costumo dizer o seguinte, que infelizmente, assim, vai aumentar o imposto, né? Isso é certo que vai, principalmente para as empresas de serviço, vai aumentar, as industriais e comerciais também vão aumentar. Eu digo sempre que o imposto, ele não é bom. Começa pelo nome, né? Tudo que é imposto a alguém não é bom, né? Não é bom. Às vezes a gente tem dificuldade em acertar isso. E os impostos têm essa coisa, né? Eu digo que o governo é um sócio meio assim, ele só pega a parte dele dos lucros, né? Se a empresa tem prejuízo, ele não contribui com aquilo, né? E aí as empresas penam bastante, porque o imposto do Brasil é alto, né?
E qual que é a orientação, então, para os empresários, para os profissionais de contabilidade, pensando aí nos próximos anos?
Para os profissionais de contabilidade, tem que se informar. Estudar. Muitos cursos. O nosso conselho, né, o Conselho Regional de Contabilidade, oferece cursos online, inúmeros. Né? A gente tem a escola técnica toda quarta-feira às 9h, que trata de assunto. Na semana passada, por exemplo, a gente falou a perspectiva da reforma tributária no setor imobiliário. Né? E aí vai bem direcionado. Então, o conselho chama TVCRC, no YouTube, e a gente tem todas essas informações lá. O SESCAP também, que é o nosso sindicato patronal, oferece cursos das mais variadas formas. Então, o profissional contábil precisa fortalecer no aprendizado, treinamento de equipe, e muito, muito mesmo. E para o empresário ficar atento e conversar com o contador dele, né? Isso e fazer esse planejamento. Mas enquanto a gente não tem a definição do Congresso e do Senado, né, a gente fica ali na berlinda.
Tem que ir acompanhando, né?
Tem que ir acompanhando.
E então, na próxima segunda-feira, dia 22, é o dia do contador. Importante essa data.
Essa data é muito importante. Eu sou suspeito para falar, eu sou empresário contábil há 35 anos, né? Tenho de profissão 40 anos. E tudo que eu tenho foi a contabilidade que me deu, né? Então, eu percebo assim que é um dia muito importante. Foi instituído, né, em 1946, esse dia, quando implantou-se o primeiro curso de graduação contábil na Universidade de Minas Gerais. Foi ali que implantou, que consagrou esse dia, né? Aí a gente tem ainda dia 25 de abril, que é o dia do contabilista. Então, dia 22 agora é o dia do contador, do graduado. Aí a gente tem tem técnico ainda, né, no mercado. E aí o técnico, ele é considerado, todas as pessoas ligadas à contabilidade, é um contabilista. E aí é dia 25 de abril. Né? Então, a gente tem essas duas datas distintas. Mas agora, dia 22, de fato, é o dia do contador. O que foi graduado lá, estudou os 5 anos, como eu, na faculdade.
Tá certo. Mais alguma informação que você acha importante falar sobre contabilidade para o nosso ouvinte, para os empresários?
Olha, é aquilo que a gente conversou. Essa reforma tributária está vindo, é um desafio para nós todos. Né? O imposto vai aumentar. A gente tem lá algumas situações. Ah, vai aproveitar crédito das compras anteriores, não cumulativa. Mas se o fornecedor não pagou o imposto dele, você não vai poder aproveitar esses créditos. Então, a gente tem muita coisa ainda. Como que a Receita vai fiscalizar isso ou não vai? Ficar muito atento. É o treinamento, mais do que nunca. E uma coisa muito importante para o contador, que eu vejo, que a gente tem um grau baixíssimo, é fazer o seguro de responsabilidade civil. Com toda essa complexidade tributária e de obrigações acessórias que nós temos, às vezes, ou você, ou teu quadro de colaboradores, pode passar despercebido uma entrega do imposto, uma declaração. A gente tem declaração lá que a multa, se não for entregue, é R$5.000.
Nossa.
Então, não entregou hoje, amanhã vai entregar R$5.000. Né? Então, e aí em diante, uma guia de que não for mandada para um cliente, eu tenho cliente que fatura, sei lá, 25 milhões. Né? Qualquer imposto dele dá 100 mil, 200 mil. Se o funcionário errar ali e não mandar essa guia, a multa é 30, 40, 50 mil, pode ser. Então, é ficar muito atento. E o seguro de responsabilidade civil ajuda muito, né, o profissional contábil nesse ponto. Eu acho que o seguro é tão bom, seguro, que acho que se estende a todos os profissionais liberais, ao médico, né, ao advogado. Então, conscientizar, mas a gente está aqui falando do profissional contábil, conscientizar os colegas a procurar uma seguradora, né, e fazer o seguro de responsabilidade civil. Eu acho muito importante isso.
Tá certo, Claudemir. Muito obrigada, viu, por essa entrevista e por essa conversa aqui na CBN. Uma ótima tarde.
Obrigado, Letícia. Um abraço a todos.
Nós conversamos com Claudemir Matiusso, que é empresário contábil. Falamos sobre contabilidade. Dia 22 de setembro é o dia do contador.